Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Trindadecast. Eu sou o Romeu Cabral e antes de começarmos essa terceira temporada do ano de 2021, eu quero que vocês fiquem com esse episódio que mostra os nossos melhores momentos das duas últimas temporadas que aconteceu em 2020. Beleza? Então é isso, vamos nessa!
Hey Jude, don't make it bad.
Eu tenho uma pergunta aqui pra vocês. Principalmente.
Pode mandar.
Não tem como a gente falar de teoria da conspiração e a gente não falar disso. Dani, o Paul McCartney morreu ou não morreu?
Ele é uma morsa. O Bruno sabe disso. Tenho certeza.
Mano, tem uma teoria muito famosa, gente, pra quem não conhece, que fala que o Paul McCartney morreu e ele foi substituído. E que tem toda aquela mensagem. Como que é o nome daquele álbum lá que eles estão atravessando a rua, Dan?
É o Abbey Road?
Isso, Abbey Road, que é o mais famosão dele, é um dos mais famosões dele. O Abbey Road, falam que aquele álbum ele tá descalço, significava o...
Que era tipo, era ele o cadáver, aí tinha o... Eu não me lembro, acho que John Lennon de branco, que seria Jesus.
É.
Tem... Não me lembro quem tava de coveiro. E mais alguém que eu não me lembro como que tava também. Ai.
Sim, tem, mano, essa teoria é tipo famosaça. Mas já vou, quero concluir logo essa teoria aqui pra vocês. Mano, eu acho que um sósia não seria tão talentoso. Pode ser esse momento aí do Paul McCartney. Então eu não acredito nessa teoria. Enfim, e eu lembro que o cara, né, que escreveu esse livro acabou falando que os répteis que ele se refere, eles são literais e que eles não são metafóricos, né? Então ele fala que a galera achava que era só uma maneira de falar dos judeus, mas não, ele fala, não, os répteis que eu tô falando realmente são reais. E essa teoria ganhou muita força e tem muita gente que acredita. E tem muito vídeo, que é óbvio, que muitos desses são editados, que mostram seres da Casa Branca com aparência... reptilianas e com rabos e que piscam com aquele olho gigante que tem aquela pupila de gato.
Eu tô na dúvida. O Temer, ele é um reptiliano ou é o Drácula?
É isso que eu vou falar. Eu vou falar, ele é um vampiro. Me vê uma pastilha.
Eu acho que eu quero uma pastilha. Eu não tenho nada a declarar. Vai que estão ouvindo a nosso podcast.
É, não tô pensando nesses...
Óbvio que não são reais, né?
Não, que isso. Gente, deixando bem claro que tudo que a gente tá falando nesse programa são apenas teorias, não são fatos, entendeu?
Isso, gente, isso mesmo. Olha, gente, aconteça o que acontecer, vocês têm que lembrar. O Celso Portioli não teve nada a ver com o atentado 12 de setembro. Nem pesquisa que não vale a pena. Só quero que vocês saibam que não, ele não teve nada a ver.
Bip, 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 chamando alguém na linha do computador. Bip, bip, bip.
O mundo, ele tá sempre preparado pra entrar numa guerra. Uma guerra... E sabe o que é mais engraçado dessas guerras? É a pior coisa pra mim de toda essa questão desse... poder, né, que tem em cima das bases do exército, essas paradas, que os caras, né, do exército, os militares, eles estão lutando por uma briga que não foi eles que iniciaram, foi briga que os políticos, tipo, os presidentes iniciam, e os presidentes estão lá em casa tomando cafezinho quando os caras estão lá, tá ligado, se matando, essas porra, isso é foda, velho, é complicado.
Até uma música que trata esse assunto, já ouviram BYOB do System?
Eu já, o Hadid, ele deve ter ouvido a versão eletrônica dela.
Talvez, eu não lembro.
Everybody go to the party.
Já escutei a eletrônica.
Então, eu sabia.
Eu vou te contar. O nome dela, que é BYOB, que é uma sigla, seria, o pessoal usa lá nos Estados Unidos, é como se fosse mais ou menos assim, vai ter festa. Só que, o que acontece? É uma... readaptação para uma sigla que antigamente seria vai ter bomba, vai ter guerra. Então as pessoas esqueceram desse perigo de guerra, aí eles tratam a música inteira falando ah, tá todo mundo tranquilo enquanto tem risco, os países estão fingindo que não se que se amam assim só para não ter uma guerra, e eles falam várias vezes, né, porque Porque é, quando tem uma guerra, são os pobres que eles vão pra, vão pra linha de frente. Então...
E isso vira até mais irônico quando vira uma música eletrônica. Por incrível que pareça, vira...
É.
Faz até sentido, sabe? Tipo, virar uma música eletrônica e tal. Se a gente vê, a arte representa muita coisa. A música...
E, Alok, parabéns, viu?
E aqui eu já vou até fazer uma pergunta pra vocês, que é um pouco fora do tema, mas é que eu quero prosseguir. E aí, meus gatos, vocês acham que o ser humano, ele nasce mal já, né? Ou vocês acham que ele nasce bondoso e a sociedade o corrompe?
É, eu acho que ele nasce bondoso e a sociedade o corrompe.
Olha...
Suspense.
Antes... Eu quero falar que existe uma teoria que Expresso da Manhã é uma continuação pra Fantástica Fábrica de Chocolate.
Eu não sabia disso, não!
Pesquisa depois.
Nossa, isso me pegou muito de surpresa.
Como é que foi assim?
Quem é o mais gordinho do nosso bando?
Romeu.
Ah, Dani. É, com certeza.
Romeu.
Não, Apocalipse Zumbi, ele ia ser o último. Porque eu pensava que ele tava meio doente.
Que é mundial, Zé. Tá muito magro, tinha quieto aí.
O zumbi olhar pra mim e falar: vou comer o que aqui, velho? Eu sou um cachorro pra roer osso.
Ele ia olhar pra você e ia dar um tapinha no teu ombro e falar: tu não se preocupa, cara. Eu te entendo.
Um grande fã de livros de terror, e eu também sou um grande fã, né, de RPGs de terror, mas isso veio depois. Eu nunca gostei, tipo, nunca fui, nossa, caralho, aquele fã de filme de terror, de série de terror, nunca me empenhou, porque eu acho que essa questão visual do terror nos cinemas e nas séries, né, no caso nas televisões, elas são muito mais focadas para um susto do que propriamente para uma camada, entende? E sim, quando você vai ler um livro de terror, quando você vai jogar um RPG de terror, não tem susto, não tem jumpscare, não tem aquela música que sobe do nada e te dá um grito e você, caralho, que susto, porra. No RPG isso pode ter, se você vai olhar ele de uma outra forma, sei lá, beleza, a gente grava aqui um podcast inteiro de RPG, que é que nem o que o Jovem Nerd faz, e aí na edição, né, no, quando a gente vai transformar isso pro áudio, né, na edição completa, a gente pode acrescentar alguma coisa ali. Mas na própria natureza, eu, tipo assim, a gente, por exemplo, a gente tem o costume de trabalhar com poucas coisas, né, no áudio, quando a gente sim, tá mestrando uma sessão. A gente coloca uma trilha sonora.
Trilha sonora do mar. No caso do Cabral como mestre, é a uma só. Sonora. E olha lá.
Vai cagar, tô, Daniel. Eu ia te elogiar aqui, vou elogiar mesmo.
Não, eu tô mentindo. Eu tô mentindo.
Não tá mentindo, mas ninguém precisa saber.
Então, vai, continua me elogiando agora. Continua. Eu sou um poço de humildade.
E eu reconheço isso de todas as formas. Eu tive que evoluir muito para conseguir ser esse mestre de, com a liberdade que eu consigo hoje em dia entregar, sabe? Hoje às vezes eu acho que eu até extrapolo na liberdade, que às vezes eu falo, puta que pariu, mano. Eu falei que ele poderia escolher qualquer coisa, mas eu não pensei que ele aqui com o direito ele seguir por esse caminho.
Mas vai com calma, né?
Então, exatamente. E antes eu era muito centrado, muito na linha de tipo assim, não, velho, escrever com começo, meio e fim. E pra você ser um mestre, você não pode escrever uma história de começo, meio e fim. Porque, velho, por experiência própria, cara, se você escrever uma história de começo, meio e fim, é melhor você ir lá e escrever um livro. Porque a sua história, ninguém vai mexer na sua história, fica do jeito que você quer. E é isso. O seu RPG você tem que estar disposto a saber que as pessoas que estão jogando com você vão sim mudar toda a trajetória. E que o fim que provavelmente você pensou não vai ser, entende? E às vezes pode ser muito mais foda. Um exemplo disso, voltando a uma das nossas experiências passadas, foi o RPG do Cyberpunk que eu tava mestrando, que eles estavam fazendo um assalto num trem. E aí o Radige, né, como Genji, que ele tava usando tipo Genji lá do Overwatch, uhum. Mas o Radige, ele usou esse personagem de uma forma tão foda que no final era pra todo mundo fugir, meter o pé e ter uma fuga foda de carro de polícia e tal. E aí, só que chegou ali na hora, quando eu tava vendo o desenvolvimento das coisas, o Hadid acabou ficando pra trás pra segurar a polícia pro resto do time fugir. E esse final foi muito mais foda do que o final que eu tinha pensado. Foi muito mais emocionante. Então você tem que estar disposto à ideia dos seus players, porque seus players, às vezes, podem ter uma ideia muito melhor que a sua, cara. E você tem que ter o ego, você tem que ter o ego baixo. O ego completamente baixo, pra você entender que não é só porque você é um mestre, não é só porque você é o deus desse mundo que você criou, que tudo que você pensa, tudo que você faz vai ser o melhor.
Então, continuando, você falou disso daí, tipo, às vezes os jogadores, né, não vão seguir o caminho do mestre. É, eu acho que foi naquele do Velho Oeste lá, que tava eu, Dani e a Lê, né, a gente tava vendo como o Romeu tinha desenvolvido a história, aí o Daniel virou assim e falou assim, mano, o que será que acontece se a gente não for seguir o cara, a gente só ficar bebendo no bar, sabe?
Não era nem seguir o cara. Não era nem seguir o cara, era o seguinte, vocês tinham visto um cartaz de uma missão que tava dando muito dinheiro. Aí vocês, o que acontece se a gente não aceitar a missão? Aí eu, porra, gente, aí não tem sessão, caralho, ajuda também. Os caras ficaram 3 dias fazendo personagem pra sessão acabar em 10 minutos.
Pô, eu queria. E a história? Não a história do pai do Hadid que foi comprar cigarro e nunca voltou, velho.
Mas, mano, o Bruno dava uns enigmas pra gente, que a gente, ele fazia o seguinte, ele dava um enigma, acabava a sessão, ele dava um enigma. A gente ficava a semana inteira, até chegar na outra sexta-feira, né, que era toda sexta-feira que a gente jogava, até chegar na outra sexta-feira, a gente passava a semana inteira tentando desvendar o enigma, velho. E eu lembro que quando a gente conseguia, eu ficava me sentindo foda. Isso entra naquele assunto que eu comecei puxando lá no começo de desenvolvimento psicológico, né, mental, porque, mano, isso fez com que eu tivesse uma facilidade muito grande em fazer deduções, velho. E tipo assim, é bizarro. O Hadid tá ligado, velho. Que, mano, às vezes eu viro pro Hadid e falo, velho, tô sentindo que essa porra aqui vai acontecer. Mano, a Lê é a pessoa que mais pode confirmar isso pra mim. Eu viro e falo, mano, vai acontecer isso aqui. Ela, que vai acontecer isso? Não tem nada pra acontecer. Eu fico vendo. Passa 2 meses e acontece. Eu tô falando, porra. Fui treinado por enigma do Bruno, velho. Tô graduado, velho. Mano, eu lembro até hoje do RPG de Cthulhu, que a gente tava na casa do Souza, a pessoa mais religiosa que era da época lá do nosso grupo, e o Bruno chegou com uma folha da Bíblia rasgada.
Eu rasguei da Bíblia da minha mãe, eu olhei pro Souza e pro homem, como é que é?
Souza. Mano, eu virei, tipo, pra mim é normal, né? Porque eu não sou religioso, então pra mim é normal. Só que pro Bruno, velho, quer dizer, pro Souza, o Souza virou e ficou. Mano, você lembra? Mano, eu lembro da cara dele, velho. Eu lembro dele olhando pra folha, olhando pra gente indignado que tinha rasgado a folha. E porque eu ficava tipo assim, ah, velho, a folha não perdeu o significado. Isso era na minha cabeça, né? Ah, mas perdeu o significado. O Souza, comeu, isso aqui é um documento sagrado do nosso profeta Jesus Cristo.
Caraca, mas ele fez esse drama mesmo?
Mano, muito, muito. Oh. Foi um drama.
Oxe, mas a Bíblia não era dele? O que que tem a ver com a história? Não é...
Eu lembro de uma coisa muito boa. A gente tava jogando um Cthulhu do Bruno. E aí o Gustavo, que é o rei da percepção, né? A gente chama o Gustavo de rei da percepção. Ele virou, entrou no lugar e falou assim, Bruno, vou fazer um dado de percepção. Aí o Bruno, não tem... Você olha em volta e não tem nada. Aí o Gustavo, não, mas eu vou fazer um dado de percepção. Aí, tá bom, pode fazer. Aí o Gustavo tirou 20 no dado e falou, porra, aí o Bruno, você olha pro lado e não tem nada. Mano, se você quer fazer nada de percepção e o mestre falou que não tem nada, é porque realmente não tem nada, gente.
Sim, nem tenta fazer o teste, velho. Porque se ele já falou antes, ele já tá te poupando do...
Exatamente. Ah, eu uma vez tomei no cu nessa brincadeira aí. Tinha um bolo de carne, você lembra disso? Foi o dia que o Bolsonaro tomou a faca. Voltando.
A gente não vai entrar na história do
Wolverine. Não vou entrar na história do... Não, foda-se, vou entrar, caguei. Mas... Tinha um bolo de carne, de defunto. E aí o meu personagem, ele... Ele falou assim, porra, tem alguma coisa no meio desse bolo de carne. Aí o Bruno falou, joga um dado. Aí eu joguei, tirei 10. Aí ele tá, você coloca a mão lá dentro e você não acha nada. Eu falei, pô, mas se ele for pra jogar um dado, tem coisa aqui. Eu falei, vou jogar um outro dado, joguei outro. Aí eu tirei 12. Aí ele, tá, você tá com uma infecção agora, você tá infectado pelo vírus do bicho. Aí eu, filho da puta! Aí quando acabou a sessão, ele veio falar pra mim que ali realmente não tinha nada, só que eu tava insistindo tanto que eu tinha que inventar alguma coisa. Aí ele falou que ele inventou, mas ele morreu por isso. Isso que é o pior. Ai, mano, mas falando... Mano, isso é um pecado. Ah, pau no cu do Bolsonaro também. Essa é a realidade. Não tem censura nessa porra, a gente pode falar. No dia que ele tomou... No dia que o Bolsonaro tomou, entre aspas, tomou a facada, né? Eu tinha morrido já. O personagem tinha morrido. O seu também, Radigi?
Eu imagino que eu tinha morrido, sim.
Então, eu lembro que eu já tinha morrido. E aí o Bolsonaro tomou a facada, e aí beleza, apareceu lá na manchete, não sei o quê. E o Bruno, gente. O Bruno, ele era um apoiador do Bolsonaro, né? Então, tipo assim, todo mundo tem seus defeitos. E aí a gente tava no meio da sessão, aí apareceu a notícia, e aí eu virei, mano, pra que que eu fui falar isso? Eu virei e falei assim, caralho, Radigi, o Bolsonaro bigodou, o Wolverine bigodou o Bolsonaro.
Todo mundo sabe que o Banner não bate, né? Isso deixa claro em Ultimato. Eu acho que o Banner devia ter criado algum relógio onde ele pudesse apertar, tipo, e perder o controle do Hulk, deixar o Hulk no controle, sabe?
Tipo, porque não, querendo... outra, não precisa nem disso. Ele lá no Vingadores, no primeiro, ele já não tinha falado que ele sempre está com raiva. Aí o Hulk, mano, o Hulk apanhou pro Thanos, depois a gente vai entrar nesse assunto.
E ele ficou assim, com medo.
Mas ele apanhou pro Thanos e ele ficou com medo, velho. Ele cagou nas calças, velho. Que foi isso? Esse pra mim foi o maior respeito. Ah, quer fazer o Thanos bater no Hulk? Faz. Mas eu acho que tinha que ter um X1 depois do Hulk contra o Thanos de novo, tá ligado?
Tipo, e aí, parça, lembra de mim?
É, velho. Ah, não tipo, precisa nem matar. Fazia que nem...
Com o próprio time, fazia que nem a
Feiticeira Escarlate. Então. Nossa, a gente... fazer negócio daquele, entendeu?
Porque ai, ele não. Também não ia saber quem ele era. Aí ele podia fazer aquelas poses lá. Virar mãozinha. Aí ele fica... Nossa, olha... Aí ele fala, nem sei quem você é. Aí ele fica mais bravo ainda. E ele perde o controle do Hulk inteligente. E ele volta a ser o doidão. Olha!
Isso é muito foda.
Só no roteirista.
Eu concordo. A Disney tá vacilando de não contratar a gente pra ser roteirista. Que o nosso
Todo mundo vacila Star pra Wars, não contratar a gente
que roteirista. O nosso Star Wars 9 era muito melhor do que Star Wars 9.
Nossa, deles. Era perfeito aquele Star Wars 9.
Já já vinha sendo o Smoke.
Até esse nosso não, Star não. Wars era melhor do que o que eles entregaram.
O Snoke era o Stormtrooper que bateu a testa. Porque ele tem a cicatriz na cara. Não.
Essa foi a nossa melhor teoria. Até hoje, a gente nunca vai se superar tanto quanto essa.
Doutor Estranho, dor de cabeça no 3D. Sem brincadeira. Eu não tô zoando. Eu falei do Homem de Ferro, que eu sentei embaixo da caixa de som. O Doutor Estranho, eu sentei na primeira fileira. Eu passei mal aquele dia.
Capitã Marvel, a Digi tomou spoiler da atendente de pipoca.
Filha da puta, merda!
A Digi tomou spoiler, mano, da mina do cinema que vende pipoca, velho.
Gente, pra quem não sabe, eu fui comprar um copo da Capitã Marvel. É o único copo que eu me arrependo de ter comprado. É o mais feio que eu tenho da minha coleção aqui. Aí eu virei pro amor e falei assim, moça, eu quero o copo do filme da Capitã Marvel. Ela virou e falou assim, você quer o da Capitã ou você quer o do vilão? E empurrou o copo do vilão, só que o vilão não tava com disfarce, era o cara do filme.
O vilão aí era o plot twist do filme.
Aí eu quero o da Capitã. Aí eu cheguei pro Robert e falei, mano, o moço acabou de me falar que é o vilão do filme.
A gente chegou mó triste com o copo lá com a pipoca. Ô, meu... A moça de pipoca me deu spoiler.
Vamos lá, Rádio, resumiu dos filmes aí, falando.
Homem-Formiga. Não tem o que falar desse filme, gente. É um filme tão mediano, mas triste ao mesmo tempo, mano.
Peraí, calma. Tem que respirar. Estávamos nós indo assistir o filme. E aí, um cara que foi com a gente no cinema, né?
Um cara. Um
colega
aí,
nosso.
Cara.
É, colega.
Fala aí, fala aí.
Ele chegou... É o João. Ele chegou e tinha falado pra gente que ele ia pedir a menina que ele tava ficando em namoro. Ele ia fazer isso. Aí, a gente tava eu, Radish, mais dois amigos nossos, mais esse menino e mais a menina que ele tava ficando. Aí acabou o filme. O menino abaixou, né? Foi pedir ela em namoro. E aí amigo nosso, que tava do nosso lado, ele começou a dar risada. Aí ele pegou o boné do menino que tava pedindo a menina em namoro e gorfou dentro do boné. Aí o Luigi, que era outro amigo nosso, virou pra mim e falou: o Gustavo vomitou. Mano, sabe, a parte engraçada é que o menino que vomitou no boné do cara que tava pedindo essa menina namoro era o ex-peguete dessa menina.
O mundo deu a volta.
Ai. O cara fez eu e o Dani andar até a desgraça pra comprar um vasinho de filho.
Caramba, pra ficar
e
cantando.
A bandita.
Eu não terminei o trabalho cantando... de física pra ajudar esse moleque.
Pra cantar Sugar.
Sugar? Nossa, que vergonha.
Então vamos falar de Transformers? Podemos começar a xingar de verdade nesse podcast? Mano, Transformers era muito bom até quando eu tinha 8 anos. Depois eu criei um cérebro. Aí parou de ficar bom.
Na minha opinião, o 5 e o 2 são horríveis. Exclui esses da lista. Bumblebee é bom. Eu gosto do 1 e do 4 e do 3 eu acho aceitável.
Mano, o 4. O 4 tem 2 horas e 40 aqui.
Eu falei isso pra ele.
O pior, velho.
Eu adoro Transformers 4, mano. Eu adorei o Lockdown, mano.
Transformers 4 podia ser um clipe daquela música do Imagine Dragon Battle Cry. Eles podiam cortar duas cenas e fazer um clipe de 6 minutos e acabou, velho. Não tem história pra 2 horas e 40.
Mano, eu juro. O 4 é o Era da Extinção, né?
É.
Isso.
Nossa, velho. O 4, não dá. É porque, mano, tá vendo como eu falo que é muito fácil você agradar o Radige? Você pega dinossauro e aí você mistura com o robô. Pronto! Radige.
Acabou.
Dinheiro.
Dinobots são muito legais. Fica quieto. Dinobots são muito legais.
Cara, o vilão do Era da Extinção, aquele robô, ele parece que foi montado por Lego por uma criança de 3 anos, Radige.
Vai cagar, mano.
Ele tem Rastafari, Radige. Ele tem Rastafari.
Não parece, velho. Vai se ferrar, mano. O Lockdown tá muito foda no filme. Tá muito foda.
Ele tem Rastafari, Radige. Você já viu um robô com Rastafari?
Falando do negócio que o Romeu falou, que eles tiveram música de... Let It Go lá foi uma música de sorte. Pra conquistar as pessoas. Uhum. Mano, eu percebo que foi isso mesmo, porque pra mim as músicas do segundo filme são muito fracas. Não teve uma música que eu gostei no segundo filme.
Exatamente.
Não teve nenhuma assim que me prendeu. Que nem Let It Go prendeu o pessoal e tal.
É isso que eu falo. E aí, olha como a Disney ela fica desesperada. O Radish viu o filme, ele vai falar. No Frozen 1 a gente tem, beleza, a gente tem umas músicas ali, mas não são muitas, né, ao longo do filme. Tem, tipo
Nossa,
assim,
mano.
No Frozen 2, literalmente,
filme é música.
Mano, Frozen 2 é nível miseráveis de música, tá ligado? É nível miseráveis. É música, a personagem vira, bom dia, meu amor, tudo bem? E aí o outro cara lá vai fazer um pedido de casamento, aí ele começa a cantar. E aí tem um monte de música e nenhuma música prende, cara. Nenhuma música prende. A única que prende é, e mais ou menos porque não sei nem cantar agora, não vem na cabeça, mas que quando eu terminei de ver o filme ela prende na minha cabeça, foi inclusive que concorreu ao Oscar lá, que eu não lembro nem o nome. Mas é que a Elza canta. E é a única que você sai, você termina o filme e ainda fica aquela música na cabeça, que nem quando você escuta um axé no carnaval, sabe?
Que não é a música, é aquele... Que fica na sua cabeça.
Eu acho que, na verdade, o fragmentado dos três filmes é o M. Night Shyamalan. Porque ele fez um filme no primeiro, outro filme no segundo, e o terceiro não tem nada a ver com nada. Então a franquia que é esquizofrênica, não é nem os personagens.
Detalhe, as mães cagam pros filhos, né? Que a Erika tá lá meia-noite fora de casa e a mãe, ah, foda-se.
Não, 10 dias fora de casa, por quê?
É, e daí que sumiu uma criança aqui na minha cidade? Mas, que é pra isso? Deixa minha filha lá ser feliz.
Não, e daí que sumiu metade da cidade pra fazer um bicho de carne gigante e ninguém tá notando. Não, sumiu o pessoal, não tem problema, o pessoal tá enlouquecendo, parece que...
Some tanta criança em Hawkins que o prefeito deve ser o Michael Jackson.
Nossa! É agora que sai do Spotify.